define o seu padrão de beleza? Quem define? Será que é a mídia? Qual que é o segredo para se tornar aí uma mulher tão bonita, tão elegante? Vocês estão vendo que hoje também eu estou assim maquiada, né? Estou tão elegante. Os recursos, não, eu estou me achando o máximo, né? Porque me produziram toda. São recursos, muito obrigada. Ganhei, tá vendo? Falou que eu estou linda. Muito obrigada. São recursos que o mundo oferece, não é verdade? Roupas, maquiagem, cabelos, penteados. Mas qual será verdadeiramente o segredo para se conseguir um corpo perfeito, sarado, né? Que é o que divulga a mídia por aí, numa sociedade onde, na verdade, esses padrões não são tão facilmente encontrados. Nós acabamos de ver aqui um desfile de mulheres, talvez não totalmente dentro desse padrão de magreza, de altura, mas nem por isso menos bonitas e menos elegantes, não é verdade? Então, no Brasil, país que nós vivemos, é habitual encontrarmos o padrão de beleza criado e oferecido pela mídia? É normal, é fácil a gente encontrar aí? Não, na verdade não. Sabe por quê? Na verdade, a nossa beleza, a beleza da mulher brasileira, está exatamente na diversidade. Diversidade de cores, de raças, de tamanhos, de culturas, e todas podem e devem ser muito bonitas. Mas, mais do que isso, mais do que essa diversidade aí tão especial, o padrão de Deus de beleza certamente também não é o mesmo nosso. Certamente não é. Por quê? Os caminhos do Senhor são muito mais elevados do que os nossos. E os pensamentos do Senhor também muito mais elevados do que os nossos. E eu convido você a ler esse texto precioso da palavra de Deus, do Salmo 139, que diz: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E ali ele continua dizendo que de maneira assombrosamente maravilhosa Deus nos formou. Nós não somos formação do acaso, nós não somos fruto de um mero acontecimento, mas a palavra de Deus nos garante que Deus nos formou de maneira maravilhosamente perfeita, assim como um tapeceiro, fio a fio, vai tecendo ali e no final sai aquela produção maravilhosa. A Bíblia nos diz que foi assim, desde o ventre da nossa mãe, que o Senhor nos formou. E Deus faria algo imperfeito? Deus faria, por acaso, algo melhor e outros piores? Deus faz acepção de pessoas? Não, não. Então, primeira verdade que eu gostaria de colocar no seu coração nessa tarde: você, minha querida, é uma obra preciosa da criação de Deus. Você, do jeito que é, com o seu cabelo, com a sua gordurinha, ou com a sua magreza, com a sua altura, seja lá o que for, você é preciosa aos olhos de Deus. Parece um chavão, parece uma frase assim que a gente costuma dizer para uma filha adolescente em crise: mas você está linda, minha filha. Na verdade, quando a gente entende isso verdadeiramente, isso pode se tornar libertador. Libertador, porque nós precisamos entender que Deus nos criou dessa maneira. E se Ele nos criou assim, Ele nos criou com um propósito. Nós devemos nos aceitar como somos, devemos nos amar como somos, para que os outros também nos aceitem e nos amem. Então, de mulher para toda mulher, eu estou te dizendo nessa tarde: você, minha querida, é uma obra-prima do nosso Deus. Que bom, glória a Deus pela sua vida. E que privilégio ter você aqui conosco, fazendo parte desse corpo maravilhoso que é o corpo de Cristo, o corpo de Jesus, fazendo parte dessa igreja de Jesus. Ok, Mas, na verdade, o mundo nos impõe padrões diferentes que esse. Mesmo sabendo disso, por isso repetimos, por isso trouxemos para você esse texto, é para te mostrar que muitas vezes você é bombardeada constantemente, diariamente, com imagens, mensagens e propostas e apelos que te querem te destruir essa verdade. Querem mostrar que, na verdade, você não tem valor nenhum, mas o que realmente vale é aquilo que você tem, aquilo que você adquire. O mundo nos prega, nos ensina que aquilo que tem valor é aquilo que a gente adquire, aquilo que a gente compra num shopping ou num supermercado ou numa loja chique ou numa joalheria. Isso é que tem valor, quando, na verdade, isso tem gerado nas mulheres, principalmente, uma ansiedade muito grande, uma insatisfação muito grande, um desejo exacerbado de ter cada vez mais coisas. Os guarda-roupas não cabem mais, sapatos e roupas, né? Já brincaram, parece que mulher é centopeia, precisa ter 100 pares de sapato no armário, quando na verdade ela só tem 2 pés, não é mesmo? E isso, minhas queridas, tem gerado nas nossas famílias, na nossa sociedade, vários problemas. Consumismo exagerado leva a dívidas. Dívidas em cartão de crédito, dívidas no cheque especial, nome sujo na praça. Tudo isso por quê? Pelo apelo incutido diariamente na nossa mente, em que o importante é aquilo que se tem e não o que se é. Outra coisa que temos sido ensinadas desde pequena, entra na nossa casa, desde os programas infantis, o exemplo da sensualidade. Mulher bonita é mulher sensual. Mulher sensual tem que usar roupas cada vez menores, decotes maiores, saias e shorts cada vez menores. E até aqui dentro da igreja nós temos visto isso acontecer. Aqui, infelizmente, tem hora que a gente fica com vergonha, porque nós costumamos ver nestas passarelas, onde é que hoje foram desfilados modelos tão lindos, não é mesmo? Mas, infelizmente, nós temos visto modelos desfilando aqui com roupas cada vez menores, impróprias. Impróprias não para uma igreja, mas impróprias para qualquer lugar, porque a igreja não é lugar diferente de nenhum outro. O que não podemos usar aqui, não devemos nem podemos usar em lugar nenhum. Então, queridas, se você não sabe, esse não é um padrão de Deus. Muitas vezes, ao agir assim, você quer atrair para você atenção, você quer atrair para você olhares masculinos, com certeza você vai conseguir. Conseguir, mas esses olhares nada mais são do que impulsos carnais. Os homens, se você não sabe, são atraídos pelo olhar. Pelo olhar. Nós não ligamos para isso. Nós somos atraídos pelos nossos ouvidos, por aquilo que ouvimos. Uma conversa mansa, uma conversa mole, nos cativa. Agora, os homens são atraídos pelo olhar. Bateu o olho, gostou. Mas não quer dizer nada. Não quer dizer amor, não quer dizer admiração, não quer dizer beleza. Pelo contrário, esses olhares geram muitas vezes na vida dos homens pecado. Pecado. Então, minha querida mulher, pense nisso quando for vestir-se. Pense nisso. A roupa que eu estou vestindo vai causar aos meus irmãos, pastores, líderes, amigos, será que eu vou levá-los a pecar? Se for, se tiver dúvida, troque de roupa. Troque de roupa. Existem roupas lindas, maravilhosas, acabamos de ver, mas que de maneira alguma demonstram uma sensualidade desnecessária. Guarde essa sensualidade, as casadas, para a intimidade do seu quarto. Ah, aí sim, você pode e deve demonstrar toda a sua sensualidade, a sua beleza para o seu marido. Ele merece. Ok, mas então, depois disso que falamos, eu te pergunto, Qual é, então, a verdadeira beleza, o verdadeiro estilo que a nossa querida Janaína Depiné falou aqui com tanta elegância, não é mesmo? Qual é essa verdadeira beleza e de onde ela vem? Eu queria contar para vocês uma história. Queria te convidar a entrar comigo num verdadeiro conto de fadas. E se você não sabe, esse conto de fadas está escrito na Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 31. Esse texto tão lindo que a Márcia leu para nós, que a minha nora, minha candidata nora linda, dançou aqui com a letra daquela música dizendo a mulher virtuosa, né? Então, esse texto ele está descrito lá no livro de Provérbios, capítulo 31, mas esse texto é a história, foi dito, foi recitado para um rei, para um jovem, aliás, um jovem que se chamava Lemuel. Então, minhas queridas, era uma vez um jovem príncipe, certamente lindo, bonito, elegante, como todo príncipe. E este príncipe sonhava em ser rei. E ele tinha uma mãe, uma mulher certamente sábia, porque ela assentava-se junto a ele, à beira de uma lareira, para ensiná-lo a como se tornar um rei. Os primeiros 9 versículos do capítulo 31 são uma verdadeira lição de liderança, de compaixão, de exemplo, de desafio. Ela exorta e ensina ao seu jovem filho a ser um rei amoroso, justo. Mas, a partir do verso 10, ela começa de uma forma poética. Esses versos são, na verdade, uma poesia. Ela usou o alfabeto hebraico como um acróstico para imprimir ali, no coração do seu filho, características que ele deveria procurar em uma mulher. Ele deveria procurar em uma esposa. Então, para nossa surpresa, este texto foi escrito por uma mulher. Uma conversa de mulher para mulher. Um texto escrito, como a Márcia ali começou, uma mulher maravilha. É verdade, um padrão alto, um padrão elevado. Mas cá para nós, que mãe não quer o melhor para os seus filhos? Então, esse texto foi escrito por uma mãe, falando ao pé do ouvido do seu, filho, o que ele deveria procurar numa mulher. Ah, queridas, aí sim, é um texto de padrão elevado. E quando a gente lê esse texto, é importante a gente pensar nisso. Porque se viesse de um homem, a gente pode pensar assim, mas isso é coisa de cabeça de homem, que fica sonhando com um padrão exagerado ou com uma realidade que, na verdade, não existe. Mas não é verdade. Este texto foi escrito por uma mulher. E daí eu vou passá-lo rapidamente, não vou ler novamente, porque a Márcia já o fez de forma tão linda, uma tradução tão moderna. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco nesse texto. E ele começa aí, né, em algumas traduções, mas ele começa assim. No primeiro verso, ele começa dizendo assim, no verso 10, mulher exemplar, feliz quem a encontrar. Em outra tradução, mulher virtuosa, quem a achará? Eu cresci ouvindo esse texto. Desde pequena na igreja, eu aprendi esse texto. Mulher virtuosa, quem a achará? Essa pergunta certamente é feita por muitas pessoas. E eu quero te dizer nessa tarde, esta mulher existe. Esta mulher é real, é de carne e osso. E eu espero, eu desejo que hoje, deste salão, saiam muitas delas. E nós, como mães, devemos sim ensinar, instruir, desafiar os nossos filhos a encontrá-las. As nossas filhas devem ser inspiradas por nós também a se tornarem estas mulheres, para que sejam também encontradas. E nós, mulheres casadas, devemos viver dessa maneira. Devemos viver como tal. E como nos instrui o texto de Tito 2, devemos, além de viver assim, ensinar as mais novas a que vivam assim também. De maneira bonita, cheia de virtude, cheia de características e qualidades. E o que seria, então, qual o significado, então, desta palavra virtuosa? Exemplar, mulher maravilha, né? Mulher maravilhosa. Vamos pensar, para a gente entender didaticamente, vamos comparar essas características a uma moeda que tem duas faces, não é mesmo? A primeira face vai representar para nós esse texto descrito lá, todas aquelas características que a Márcia leu também, tudo aquilo que ela faz, tudo aquilo que ela possui, todas as suas qualidades e características, mas nós podemos dividi-las em dois grupos. O primeiro deles seria o poder da mente. Queridas mulheres, tem muita mulher com a mente fraca por aí. Uma mente pequena, quando, na verdade, nós começamos essa nossa conversa lendo um texto que diz que, de maneira maravilhosa, Deus te criou. Então, mulheres precisam ter mente curada, mente sarada, sabe, nariz em pé, cabeça alta, ombro no lugar, e não andar assim, encolhida, só olhando para baixo. Não, endireita o corpo, levante sua cabeça, você é uma eleita do Senhor. E para a gente viver dessa forma, esta mulher, para ela viver assim, ela nos desafia, dessa maneira viver assim também, o texto nos relata algumas características. Primeira delas, ela era uma mulher pura. Ela era virtuosa, as pessoas a conheciam. Ela era, sem dúvida, uma mulher digna. O verso 10 nos fala isso. Os versos 11 e 12 relatam para nós que o seu marido confiava nela. Ela era uma mulher de palavra, sim, sim, não, não. O que ela dizia estava dito. Então, sem dúvida alguma, ela era uma mulher honesta. Ela era também uma mulher empreendedora. Ah, ela trabalhava dentro da sua casa, mas ela trabalhava fora também. Ela pensava, ela investia, ela administrava, ela se preocupava em expandir, em multiplicar os bens do seu marido. Ela era também, além disso, uma mulher forte de caráter. Fala lá sobre a neve, fala lá sobre dificuldades, a nossa vida nem sempre é um mar de rosas. Ah, quantas situações somos obrigadas a enfrentar na nossa vida. Situações difíceis, seja uma enfermidade, seja um desemprego, sei lá, uma crise emocional. Aquela mulher certamente também enfrentava crises, mas a palavra nos diz que ela enfrenta as dificuldades da vida com intrépida coragem. Ela não ia para uma cama deitar, se entregar a uma depressão, mas ao contrário, corajosamente, ela enfrentava as dificuldades. Isso é sinal de cabeça erguida, isso é sinal de fé e confiança num Deus que supre nossas necessidades. Aquela mulher também era uma mulher bondosa. Ela tinha a aprovação, não apenas de quem ela amava, da sua casa, do seu marido, mas ela tinha a aprovação de toda uma comunidade, porque ela trabalhava ali. Ela exercia obras sociais, ela exercia algo para o outro. A melhor forma de agradecermos, valorizarmos, nos satisfazermos com aquilo que temos é quando paramos de olhar para nós mesmos e passamos a olhar para o outro que tem menos do que a gente, que tem menos do que a gente. Uma boa dica para as mães: quando seu filho, quando sua filha, crianças ainda, começam a te pedir coisas sem parar, brinquedos um atrás do outro, ou então seu filho adolescente, quero, eu quero isso, eu quero aquilo, e não valoriza nada e nunca está satisfeito, dê uma voltinha com ele aí numa congregação mais simples, dê uma volta com ele numa visita a um orfanato, ou, pior ainda, numa ala infantil de um hospital. Ah, queridos, quando paramos de olhar para nós mesmas e olhamos para o outro, vemos que somos muito agraciadas, muito agraciadas. E aquela mulher, ela fazia isso. Ela era uma mulher bem-sucedida. Ela era, tinha marido, tinha filhos, tinha um bom empreendimento, mas ela não ficava presa ao seu mundo. Ela saía e exercia obras com bondade, com fidelidade, com generosidade para aquelas mulheres também. Ah, ela era uma mulher sábia. Meu desejo para você nessa noite, nessa tarde, quase noite, é que você e que eu recebamos de Deus uma sabedoria. Ah, mulheres queridas, nós precisamos de sabedoria. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola, a insensata, com as próprias mãos derruba. Que você seja uma mulher sábia, que edifique vidas, edifique onde você estiver. Aquela mulher era, sua vida era pautada, era dirigida pela sabedoria. E aquela mulher, sem dúvida alguma, era uma mulher consagrada. Ela, verso 30 diz, ela ama ao Senhor de todo o seu coração. Essas qualidades aí, intrínsecas, dentro do coração dessa mulher, a tornaram realmente uma mulher com autoestima no lugar. Uma mulher curada. Uma mulher sem problemas? Sem dificuldades? Puxa vida, não. Ela era uma mulher maravilha, sem dúvida. Mas ela era uma mulher que tinha a autoestima no lugar. Mente significa alma e espírito. Queridas, precisamos buscar em Deus, no Espírito Santo de Deus, o equilíbrio para as nossas emoções. Precisamos, porque Deus tem para nós esse equilíbrio, esse controle que vem do Espírito Santo de Deus. Mulheres controladas pelo Espírito Santo de Deus. Mulher, já foi dito aqui, mulher não tem que ser barraqueira, mulher não tem que ser estressada, mulher não tem que ser frágilzinha demais, que qualquer coisa está chorando, nada disso. Mulheres valentes, corajosas, que buscam sua força e sua confiança no Senhor. Seja você, nesta tarde, curada. Leve ao Senhor as suas preocupações. Não tem esse negócio de ficar guardando mágoa, trauma. Ai, porque quando eu tinha 5 anos de idade, alguém me disse isso. Deixa disso, minha querida. Deixa disso. Rompe essas cadeias. Libera perdão e vamos em frente. O mundo, essa sociedade precisa de nós. Mulheres valentes, mulheres valorosas, mulheres saradas, nossos maridos precisam da nossa ajuda. Nós somos auxiliadoras, Deus nos criou para ajudá-los. E se nós não fizermos isso, além de não cumprirmos o nosso papel, nosso marido vai ficar descoberto também. Então, cabeça erguida, mente sarada, autoestima no lugar, nariz em pé, reconhecendo o seu valor, não é por orgulho e vaidade, nada disso, mas é a certeza e a convicção de que você é obra maravilhosa de Deus. Então, viva como tal, viva como tal. Continuando aí, a outra face da moeda, A outra face da moeda. Ai, 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 agora eu vou falar é para mim mesmo. O poder do corpo. Haja fôlego, haja vigor para a mulher dar conta disso tudo, não é mesmo? Acordar cedo, trabalhar ainda acordar de madrugada e só ir dormir à noite, meu Deus! Essa mulher trabalha diligentemente com as mãos. Suas mãos diligentes plantam a vinha. Sabe lá o que é trabalhar numa plantação? Não é moleza não, gente. Não é moleza não. A vida dessa mulher é uma vida dura. Ela trabalha desde a madrugada até o anoitecer. Versos 15 e 18 fala isso. Ela estende a mão ao necessitado. Ela ainda encontra tempo para cuidar dos outros. Ela encontra tempo para liderar uma célula. Ela encontra tempo para fazer uma visita numa casa de paz. Ela estende a mão para o necessitado. Ela tece roupas para sua família, para o seu lar, para si própria e ainda para serem vendidas. Ao dia dessa mulher, será que tem mais do que 24 horas? Parece, né? Mas não tem não, não tem não. É a boa administração do tempo. São as prioridades. São o que realmente importa. Certamente ela não passa uma hora na frente de uma novela, né? Nem tanto tempo também na frente de um computador, de um Facebook da vida. Ai, ai. Não é preguiçosa e cuida do bom andamento do lar. Verso 27. Ufa, haja força e vigor para tudo isso. Mas, dentre todas essas características, já que nós já vimos que essa mulher existe, ela é real, ela não é fictícia, ela não é inventada, é o que toda mãe sonha para os seus filhos. Quem aqui tem filho homem? Ah, toda mãe sonha, né? Agora, quem tem filha mulher? Também, mesma coisa, né? Mesma coisa. Nós queremos que nossas filhas sejam assim. Mas queremos, sim, que nossos filhos encontrem verdadeiras mulheres virtuosas. E depois de um desfile de modas tão bonito como esse, depois de uma aula de etiqueta tão especial como essa, eu quero destacar para vocês, dentre todas essas características que foram ditas aí, duas delas. Estava tão bom para ser verdade, né? Estava indo tudo tão bem, parou de funcionar. Estava indo muito bem. Se alguém puder me ajudar aqui, não sei o que aconteceu. Ah, agora, isso. Gente, a mãe da criança L0004. L004, está pedindo para comparecer ali onde a sua criança está, por favor. L004. Bom, eu gostaria de destacar para vocês rapidamente, estou aqui dentro do meu tempo, vigiando o horário, espero que você não esteja tão cansada ainda. Posso continuar mais um pouquinho? Ok, então vamos lá. O verso 25 diz assim, de todas essas características que nós falamos, eu quero destacar duas delas. A primeira está lá no verso 25, que diz assim, a força e a dignidade são os seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Em outra tradução diz, ela sorri diante do futuro. Eu não sei você, mas eu, todo dia de manhã, eu levanto cedo, acordo, faço meu momento a sós, meu devocional, rapidinho ali, eu tenho aquele momento de oração, agradeço a Deus e já imediatamente levanto, vou para o banheiro, me tomar um banho e ali no banheiro eu já começo. Que roupa eu vou vestir hoje? Será que isso acontece só comigo ou com você também? Cá para nós, esse é um grande desafio toda manhã, não é? Todo dia, eu já, na hora do chuveiro, eu já fico pensando, ai, qual vai ser a roupa hoje? Isso é porque a gente tem muitas, não é? Se a gente tivesse duas, não teria esse problema. Mas já que temos muitas, nós lidamos com esse conflito. Mas olha só o que que esse texto diz. Força e dignidade sejam suas vestimentas. E estas características a gente não encontra no nosso guarda-roupa de penduradinho no cabide, não, né? Nem num Diamond Mall, um shopping tão sofisticado, ou no quarto andar do BH Shopping. Se você entrar numa loja para procurar força e dignidade, você vai encontrar. Mas olha só, aquela mulher se vestia de força e dignidade. Porém, nós não encontramos em qualquer lugar. Onde, então, buscar em primeiro lugar esta vestimenta? Onde buscar essa força, essa segurança? Primeiro lugar, ela buscou no Senhor. No Senhor é a fonte, é o nosso shopping, é o nosso 24 horas aberto, né? Fornecedor de força para enfrentar qualquer situação. Sejam as boas, as alegres, sejam também as difíceis, as conturbadas. Então, aquela mulher, ela buscou força no Senhor. Outra coisa que ela buscou também, ela fortaleceu-se economicamente. Gente, viver com dívidas, viver com a conta no banco sempre no vermelho, é terrível, é terrível. Então, aquela mulher aprendeu o valor da boa administração do lar, da boa administração do dinheiro. Ela sabia poupar, ela sabia ajudar o seu marido a escolher boas propriedades, a pechinchar preço, não é mesmo? Não saía comprando a primeira coisa que ela via, não. Isso gerava para ela sobra no seu orçamento. Isso fazia com que ela poupasse dinheiro e desse para ela uma tranquilidade. Ela também, apesar, né, 1 Pedro 3:7 nos compara, nos descreve como a parte frágil num casal. É verdade, mesmo sendo assim, considerada a parte frágil, esta mulher é forte em sabedoria e no conhecimento de Deus. Minha querida, você nessa tarde, você vai receber de Deus esta força e esta sabedoria para você enfrentar qualquer situação na sua vida. Receba de Deus, porque Ele está aqui para te dar isso nessa tarde. E além dessa força física, força física, atividade física, Ana Cláudia, tem que fazer. Tem que ir para uma academia, é saúde, é vida, não é verdade? Então, nós precisamos fazer isso. Mas além dessa força física, trabalho braçal, ela também ganhava a simpatia da comunidade. Ela era uma mulher bem relacionada, bem vista. Não era uma mulher solitária que andava pelos cantos choramingando, reclamando na cabeça do marido. Eu imagino que aquela mulher era cheia de amigas. Todo mundo queria ficar perto dela, uma mulher bacana desse jeito, amiga, conselheira. Imagino que ela deveria ser conselheira. Estou inferindo aí, mas não dá para a gente pensar nisso? Ela era uma mulher bem vista na sociedade. Ah, queridas, sua mente poderosa, sua mente mantida cativa no Senhor, sua mente que não dá lugar a maus pensamentos, que não dá lugar a mentiras do diabo, que muitas vezes querem nos derrotar ou nos diminuir, mas a sua mente sarada, firmada e conhecedora das promessas de Deus para ela, bem como para cada uma de nós, fazia daquela mulher uma mulher forte. Ah, sim, sem dúvida. E outra característica, a dignidade. Dignidade, esplendor, espírito nobre, porte elegante, comportamento piedoso. Ah, gente, como eu almejo isso na minha vida. Como eu quero ser vista assim, não por uma beleza exterior, mas por um comportamento piedoso. Uma verdadeira honra que vem de Deus. Isso é dignidade. E você pode perceber que nesse guarda-roupa, que guardam a força e a dignidade, não tem nada comum, não tem nada pequeno, não tem nada velho, não tem nada fora de moda, nem ultrapassado, mas pelo contrário, tem ali a grandeza da sua alma combinada com a sua conduta cheia de graça, só vai refletir a beleza da bondade para todas aquelas pessoas que tiverem o privilégio de conviver com essa mulher virtuosa. Tiverem o privilégio de conviver comigo e com você também. Alegria infinita. Aquela mulher não tem preocupação com o futuro. Não tem. Ela olha para hoje, ela vive o dia de hoje. Basta cada dia o seu mal. Ela vive o dia de hoje na confiança de que o dia de amanhã Deus está cuidando para ela. Deus está olhando para ela. Isso não faz com que gere no coração dela uma ansiedade exagerada, mas ela vive confiante o presente e confia em Deus para o futuro. E sabe uma outra coisa que eu percebi também lendo esse texto? Ela usa poucas joias, não são muitas não, ela usa poucas, mas somente aquelas joias de grande valor. Ela não usa porcaria não, ela só usa joias de grande valor. Sabe por quê? As de pouco valor, como, por exemplo, ansiedade, preocupações, temores, desvalorizam a aparência estilosa dela. Desvalorizam. Então, estas joias, entre aspas, que o mundo quer nos oferecer e quer nos obrigar a usar, desvalorizam nossa aparência de honra. Então, ela olha para trás, não tem arrependimentos. Olha para frente, nada tem a temer. Você quer ser assim? Amém, eu também quero. Então, vamos nos fortalecer, vamos desenvolver na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, nos nossos relacionamentos de amizade, na nossa vida financeira, na nossa vida física, vamos nos desenvolver. Vamos desenvolver na nossa vida mental, ler bons livros, sair da frente da televisão, ler a palavra de Deus, se instruir. Vamos nos desenvolver na nossa vida social, fazer boas amizades, bons relacionamentos, frequentar lugares que honrem a Deus e que tragam honra para você também. E também vamos desenvolver na nossa vida profissional, ser a melhor. Competição? Não. Refletir o brilho de Jesus onde nós estivermos. Demonstrar estilo, honra, força, dignidade, onde quer que estejamos. Receba, minha querida, nesta tarde, estas características. Receba na sua vida. E para terminar, o verso 26 nos desafia com uma outra característica. Suas palavras. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Esta é, sem dúvida alguma, a característica que realmente distingue uma mulher honrada, uma mulher cheia de honra, de uma mulher que não tem honra alguma. Esta característica distingue uma mulher elegante de uma mulher sem elegância. O poder de controlar as palavras que saem da nossa boca. Tiago capítulo 3, verso 2, nos adverte da seguinte maneira: se alguém não tropeça no falar, é homem perfeito, capaz de controlar também todo o corpo. esse negocinho pequenininho dentro da boca da gente pode causar um estrago tão grande, não é mesmo? Não é fácil ter um modo de falar cheio de beleza, não é verdade? Ó, de mulher para mulher, vou ser franca com você. Muitas aqui me conhecem, outras nem tanto. Mas eu vou te falar uma coisa aqui. Ser responsável pelo lar, dirigir bem sua casa, cuidar dos seus filhos, ser boa cozinheira, ajudar a promover o seu marido, porque aquele marido dela era reconhecido entre as autoridades. Promover seu marido, contribuir generosamente com obras sociais, trabalhar na igreja no meio de 9 pastores homens, liderar uma célula, dirigir uma casa de paz, é mole, se compararmos com abrir a nossa boca somente com sabedoria e bondade. Sabe por quê? Fazer coisas é muito fácil. Não importa, nós conseguimos fingir e nos mascarar muito bem. Eu posso estar no profunda tristeza, eu chego lá na igreja feliz e sorridente. Ninguém nem sabe o que eu estou passando. Posso participar de uma reunião a manhã inteira, que ninguém nem percebe do jeito que eu estou. Mas, o que sai da minha boca tem tudo a ver com o meu coração. Tem tudo a ver com o que eu sou. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ah, queridas, esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio, mas nós vamos conseguir. Nós vamos conseguir ter elegância, estilo, honra nas nossas vestimentas e também nas nossas palavras. E, para terminar, a Bíblia também diz que a nossa boca deveria ser como um manancial, uma fonte de água viva. Aquela região onde aquela mãe do rei, do príncipe Lemuel vivia, lá em Israel, uma região muito seca, muito árida. Quem conhece, como a Márcia disse, tem a oportunidade de ver como era uma região muito seca. O que tem mais valor ali naquele lugar é água. Água representa vida. Água é sinônimo de vida, mais até do que alimento, porque para se ter alimento, depende-se da água. E a palavra de Deus diz que a boca do justo é manancial de vida. Então, assim como encontrar água no meio do deserto significa vida, encontrar palavras sábias e bondosas na boca de uma mulher é também sinônimo de vida. Que você, minha querida, seja esse manancial de águas vivas a jorrar. Sabedoria no falar. Fala com sabedoria. Falar com sabedoria não é falar o tempo todo, não. Não é falar alto, tagarela, sem parar, igual uma metralhadora, não. Se não tem nada sábio para falar ou nada bondoso, é melhor ficar calado. Ela é sábia no que diz e na maneira como diz. A mãe de Lemuel abriu sua boca para dar conselhos muito sábios ao seu filho, não é verdade? Muito sábios. Bondade de coração. Além de falar com sabedoria, aquela mulher também, que admiramos tanto, ela fala com bondade e mansidão. Cuidado com o tom de voz. Cuidado. Tem gente que às vezes está falando, está conversando, você acha que está até brigando, mas na verdade está exagerando no tom de voz. Aquela mulher, ela demonstra bondade no coração com uma fala mansa e equilibrada. Ausência de maldade. Certamente nas palavras daquela mulher não tinham fofoca, não tinham mexericos, não tinha, sabe, da última, né, ou da primeira. Isso não faz parte da vida de uma mulher virtuosa. E nem tampouco, queridas mulheres, uma mulher virtuosa não fala constantemente em tom de autoridade, mandando, desmandando, com o dedinho em pé assim, né? Mas, ao contrário, com mansidão, domínio próprio e equilíbrio na sua maneira de falar. Como falar, então, de maneira bela? Se você esquecer de tudo que eu disse aqui nessa tarde, olha que eu falei muito, hein? Se você esquecer de tudo, você guarda. Menos é sempre mais. Menos exagero em tudo é sempre melhor. Fale apenas se for dizer palavras sábias. Fale apenas se for dizer palavras bondosas. Talvez você saiba muitas coisas, eu acredito que você saiba muitas coisas, mas dependendo da sua maneira, do seu jeito de falar, tudo pode ir por água abaixo e suas palavras não terem credibilidade nenhuma. Então, minha querida, pense antes de falar. Aprenda a esperar. Não fala o que vem na sua boca, não. Não fala na hora que você está com raiva ou na hora que você ouviu alguma coisa. Mas eu não levo desaforo para casa. Ah, não. Há uma grande virtude no silêncio. Uma grande virtude. Inclua doçura na sua fala. A doçura no falar aumenta o saber. Provérbios 16, 21. Quando a gente tem que tomar um remédio amargo, se você tomar uma colherzinha de açúcar junto, melhora, não melhora? Não importa o que você vai falar, seja a coisa mais dura possível, fale com doçura. Fale com firmeza, mas fale com doçura. Inclua também persuasão na sua fala. É muito importante você defender o que você pensa, ter a sua opinião formada, ter um conhecimento dos diversos assuntos. Não seja uma mulher apagada, apática. Acabou o tempo? Isso é para eu ir embora, né? Isso é para a gente ir embora. Já estou indo, já estou indo. Já estou acabando. Tá bom, tá bom. Isso é para eu ir embora, né? Quando se trata de palavras, então, quanto menos melhor. A Bíblia diz que até o estulto, até aquela pessoa assim, burrinha mesmo, quando se cala, é tido por sábio. Queridas, se nós, eu e você, obedecermos a este padrão, elevado, sim, muito elevado, mas é possível. Essa mulher existe. E olha, não são poucas, não. Não são poucas, não. Muitas mulheres procedem virtuosamente. Não é o que diz aí o verso? O verso 29. Mas veja bem, se nós conseguirmos colocar em prática o que aprendemos, o que a palavra de Deus nos ensina, o meu desejo é que você ouça diariamente do seu marido, dos seus filhos e daquelas pessoas que convivem com você e que você, de forma especial, ama, que você, minha querida, olho no olho, de mulher para mulher, que você escute diariamente. Muitas mulheres procedem virtuosamente, mas você é a melhor delas. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Te encha dessa graça, desse favor, desta bondade, para que você seja esta mulher virtuosa. Que Deus te abençoe maravilhosamente. E como a Janaína disse tão bem, isso é possível quando temos Jesus na nossa vida. Viver essa tarefa, cumprir esse desafio sozinha é impossível. É impossível. Então, Entregue seu coração a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Saia do controle, saia do comando da sua vida e entregue-se totalmente nas mãos do Senhor. Entregue-se totalmente a Ele, porque se Jesus viver na sua vida, o brilho dEle resplandecerá em você. E as pessoas te verão e dirão: mulher virtuosa, eu já encontrei, eu já encontrei. Deus te abençoe grandemente. Nós gostaríamos de terminar essa reunião orando por você. Primeiro, eu quero te agradecer demais pela paciência, por esse seu tempo precioso dedicado a nós. Mas nós queremos agradecer demais a você, queremos agradecer a tantas pessoas que nos ajudaram. Deus levantou uma equipe maravilhosa aí ao meu lado, Astrid, Poliane, Silvana, tantas mulheres que eu não vou nem falar o nome, porque Daniele, tantas aí que se eu posso esquecer de algumas, né? Mas tantas mulheres Deus colocou do nosso lado para darmos realmente início a este momento. Mas queremos, estamos colocando esse sonho diante de Deus e compartilhando com vocês também. Teremos cultos só para mulheres. É bom isso? É bom? Então, nós teremos regularmente, não toda semana, mas nós vamos divulgar com bastante antecedência, cultos especiais, cultos memoráveis, de louvor, de glória ao nosso Deus, mas um espaço só nosso, um espaço para conversarmos de mulher para mulher. E no Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2014, reserve em sua agenda, porque nós teremos o nosso Dia da Mulher na nossa sede campestre. Aí os homens não vão ter boi no rolete, os homens vão ficar em casa com as nossas crianças, com os nossos filhos, e nós, apenas as mulheres saradas, curadas, mentes, com a força e com a dignidade, com palavras de sabedoria, nos reuniremos para um dia, mas esse dia promete, um dia especial na nossa sede campestre. Então, reserve essa data, tá bom? Nós vamos ter o nosso dia lá. Aliás, nós agradecemos aos homens, sabiam que eles nos ofertaram, né? Eles nos deram uma oferta bem significativa para cobrirmos nossas despesas aqui. Nós agradecemos demais aos nossos patrocinadores, aquelas pessoas que nos forneceram as roupas tão lindas, a Bárbara que está aqui conosco, roupas tão lindas de festa, né, gente? Ai, 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 maravilha demais. As bijuterias, joias, sapatos. E temos mais alguns brindes, não é? O que deixamos para o final, deixamos para o final. Mas nós também, além dos brindes, nós queremos fazer uma oração por você. Nós planejamos ter aqui um momento muito especial, muito importante de oração. Mas o nosso tempo avançou. Avançou. Primeira vez é assim mesmo, né? É tanta coisa que a gente quer fazer, mas eu quero convidar, aqui na frente, eu quero convidar algumas pessoas para ficarem aqui conosco, as pessoas da intercessão. Quero convidar a Margarete Viotti, eu não estou vendo, ela está aqui. Vem aqui, Margarete, a outra Margarete também. Essas mulheres vão ficar aqui na frente, a Margarete virá aqui e nós vamos orar. Nós queremos que, muito mais do que o sorteio, né? Muito mais do que o presente. Já ganharam a bolsinha? Não? Ah, desculpe. É isso que elas estão abanando ali o papel. Desculpa, gente. Nós, como é a primeira vez, né? Nós estamos pedindo para você preencher para nós uma pequena avaliação, para a gente nortear os nossos próximos passos, como vamos fazer, o que vamos partir daqui para frente. Então, preencha aqui para nós esse formulário rapidinho, bem rápido mesmo, tá? Você recebeu na entrada. Preencha aí rapidamente e quando você devolver isso lá, Tem uma surpresinha lá para todo mundo, tá? Não saia sem a sua surpresa. Não saia sem a sua surpresa. Tá bom, tá. Pode vir aqui, Márcio. Então, não saia sem a sua surpresa, ok? Mas antes disso, um minuto. Nós temos agora um momento ainda muito especial, né? Momento talvez mais especial de todos. Momento que nós vamos orar por você. Muito mais do que um presente, muito mais do que um mimo, do que um carinho, nós queremos que você seja abençoada por Deus. Nós queremos que você receba na sua vida a bênção do Senhor. Talvez seja o seu marido que ainda não se converteu, hoje pode ser o dia de salvação dele. Talvez você esteja lutando com um filho longe do Senhor, hoje pode ser o dia de salvação. Talvez uma enfermidade, uma luta, nós vamos levantar juntas um clamor ao Senhor. Nós vamos levantar, onde está a Margarete? Ah, nós vamos levantar um clamor ao nosso Deus. E eu queria te convidar a ficar de pé nesta hora. Logo depois, nós vamos fazer o sorteio, a Márcia também terá um tempinho para falar uma coisa aqui rapidinho. Mas nós queremos que você receba nesta tarde uma unção especial de Deus na sua vida. Você crê que Deus está aqui? Deus está aqui. Ele está te ouvindo, Ele sabe o que você está precisando. E nós vamos nesta hora clamar, buscar de Deus uma bênção para a sua vida. Pare de preencher aí agora, por favor. 5 minutos, depois você preenche. Mas vamos agora concentrar, feche seus olhos e vamos orar ao Senhor.
Senhor, nós te agradecemos por essa tarde. Senhor, nosso coração está tão cheio das suas verdades. E a gente olha assim para o futuro, Deus. Nós queremos é sorrir. Queremos é sorrir, Senhor. Queremos que o Senhor venha enxugar as lágrimas, que o Senhor venha mesmo, Deus, sondar os nossos corações, porque o Senhor sabe que somos pequenas, mas é o Senhor que nos fortalece. Essa é a verdade que fica, e levantamos essa bandeira no nome de Jesus. Oh Deus, quem somos, Pai? Está descrito na sua palavra. Somos mulheres, ó Deus, feitas por Ti, com um propósito santo, com um propósito digno, ó Deus. Por isso nós não abrimos mão. Nós somos aquilo que o Senhor diz que somos. Somos vitoriosas, somos mulheres virtuosas, mulheres que conquistam, mulheres que vivem o Evangelho, mulheres que começam tudo no seu primeiro amor. Sabemos que é o Senhor que nos amou primeiro. E por isso é possível caminhar, é possível transpor as barreiras. É possível sim, Senhor, porque há um Espírito dentro de nós. E esse Espírito é poder. Ele é poder. Poder para resistir, ó Deus, o mal. Para resistir, ó Deus, essa falação que as mulheres, ó Deus, muitas vezes têm. Ó Deus, palavras de maldição, tira isso da nossa boca, tira isso do nosso coração. Tira, Senhor, arranca, porque essa palavra que o Senhor nos deu nessa tarde é uma palavra de vida, e nós caminharemos sobre ela no nome de Jesus. Levante a sua mão, irmã. Faça um pacto de aliança com o seu noivo, com o seu marido, o seu maior marido. Diga assim: Senhor, eu, nesta tarde, entro em aliança de recomeços, de uma nova aliança contigo, andando nos seus mandamentos, andando nos seus caminhos, fortalecendo-me na sua palavra, te adorando, te conhecendo, prosseguindo, Deus, como vitoriosa, em nome de Jesus. Eu não ficarei chorando pelos cantos, mas eu agora me levanto na força que há no nome de Jesus, para dizer a todos: eu sou vitoriosa, eu sou virtuosa, eu sou de Deus, em nome de Jesus. Você pode dar um brado de vitória. Aleluia!
Glória a Deus, glória a Deus. Deus te abençoe.